três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Boa tarde para o Josias de Souza, direto de Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, companheiros de bancada, audiência, vamos nessa.
Bom, e ao longo dessa semana, para fechar a nossa trinca de comentaristas, quem estará aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, até sexta-feira, é a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise, seja bem-vinda, legal tê-la aqui.
Boa tarde, Vitor, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Josias. Vamos nessa semana, então, e boa tarde a todos que nos acompanham.
Bora lá, então, direto com destaques desta segunda-feira. Manifestantes foram às ruas ontem para pedir a aprovação pelo Congresso Nacional de leis que autorizem a possibilidade de prisão em segunda instância. Datafolha aponta que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é o mais conhecido e bem avaliado do governo do presidente Jair Bolsonaro. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter informar a determinação do envio de uma proposta que revoga a medida que excluiu da categoria microempreendedor individual ao menos 26 atividades. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você também considera o ministro Sérgio Moro como o mais conhecido e mais bem avaliado do governo Jair Bolsonaro? Você grava vídeos, dá a sua opinião, envie pelo nosso WhatsApp. O número já está aí na tela para quem nos assiste, é o 11 931 17 0620, prefixo 11 931 17 0620. É o caminho para a sua participação pelo WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. Primeiro destaque desta segunda-feira é o seguinte: manifestantes foram às ruas ontem para pedir a aprovação pelo Congresso Nacional de leis que autorizem a possibilidade de prisão em segunda instância. O senador Major Olímpio participou do ato na Avenida Paulista, em São Paulo, e garantiu que, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do PSL, o partido mantém apoio aos projetos do presidente. Apesar de não repetir o grande público de manifestações anteriores, os organizadores ressaltam que houve uma boa presença. Para eles, o importante é fazer pressão nos senadores e deputados por todas as vias. O deputado Kim Kataguiri também cobrou essa participação popular. Temos o vídeo aqui.
E havendo vontade política de aprovar a segunda instância nesse ano, tem sim como legalmente aprovar a urgência, como já foi feita várias vezes, levar para o plenário e ser aprovado. A minha maior preocupação é manter esse calor, é manter essa pressão popular, porque eu vi na CCJ coisa que eu nunca tinha visto antes. Deputado com processo criminal nas costas, votando pela admissibilidade da PEC da prisão em segunda instância. E isso não acontece em situações normais de temperatura e pressão.
Ah, então, o deputado Kim Kataguiri, já a deputada Carla Zambelli, ressaltou que o caminho da PEC pode ser longo, uma vez que depende da vontade e das manobras dos parlamentares no Congresso Nacional. Começo com você, Constantino, vai lá.
Olha, nós cobrimos a manifestação ao vivo na Jovem Pan, e só lembrando ao nosso ouvinte telespectador que a Jovem Pan institucionalmente defende essa questão da segunda instância, assim como encampou a reforma previdenciária, que foi fundamental para o país. Então, eu concordo com esses políticos que estão falando que a pressão popular é parte essencial nessa luta, né? Porque a gente sabe que ali na política, no Congresso, né? na Câmara e no Senado, tem muitos políticos da velha política, principalmente, do centrão fisiológico, envolvidos de alguma forma com problemas na justiça, e eles não têm nenhum interesse em avançar com essa pauta. Então, se depender dessa turma, dos caciques, dos partidos e tudo, eles vão protelando, até vir aí Réveillon, depois Carnaval, na esperança de que a população brasileira vai esquecer desse assunto e falar de outra coisa. Por isso é tão importante mobilização nas ruas e até mais do que isso, como muitos reconheceram também, né, pressionar diretamente os políticos, seja pelas redes sociais, seja pelos canais acessíveis, né, mandar e-mail direto, tentar ligar, para que eles entendam o seguinte: eles são os nossos representantes. E após aquele malabarismo esquisito feito pelo STF, a população pode não entender em detalhes as filigranas jurídicas, as tecnicidades do debate sobre trânsito em julgado e tudo mais, mas entende a essência da coisa. Entende que se trata de impunidade. E isso, desde que a Lava Jato alimentou as esperanças da população brasileira, o povo não vai mais aceitar de forma tão dócil e passiva. Então é disso que se trata, né? A população vai às ruas e vai cobrar o seguinte: olha, a soltura de Lula nesse aspecto é simbólica para mostrar o que, que acontece de forma concreta com essas filigranas e esses malabarismos do Supremo para quem é bandido, criminoso, poderoso e multimilionário e tem acesso às bancas mais caras da advocacia. Então, a soltura de Lula acabou jogando combustível, lenha, nessa fogueira popular, e o povo acordou, despertou e entendeu o seguinte: se eu não fizer nada, isso é só o começo. Acabou a prisão de peixe graúdo, de corrupto do alto escalão. Então, é fundamental essa mobilização, e quem foi está de parabéns, e a Jovem Pan, eu tiro meu chapéu aqui, institucionalmente apoiando essa pauta crucial para o combate à impunidade no país.
Fala, Josias.
O Brasil assiste há 6 anos a uma corrida entre as oligarquias corruptas e o aparato repressor. A Lava Jato, por surpreendente, inusitada, largou na frente, mas o esforço anticorrupção foi perdendo terreno. E nesse instante, a banda podre assumiu a dianteira. E as ruas ainda não conseguiram esboçar uma reação à altura do retrocesso. Num contexto assim, manifestações como a deste domingo, elas são úteis, mas ainda insuficientes. Os poucos parlamentares que se animaram a descer ao meio-fio, eles expressam na rua a fragilidade de posições que não encontram eco dentro do Congresso Nacional. Nos últimos anos, pela primeira vez, desde a chegada das caravelas, o Brasil viu o braço policial do Estado investigar, julgar e encarcerar gente que se imaginava acima das leis. Ferida, essa gente, essa oligarquia, passou a jogar com o tempo, com os personagens de Brasília e com o cansaço das ruas. Trabalhava-se com a perspectiva de que o esforço anticorrupção, um dia, seria um assunto chato. Aí instalou-se, no interior do Supremo Tribunal Federal, algo muito parecido com um forno de assar pizzas. As labaredas já consumiram ali, uma a uma, as ferramentas que permitiram converter poderosos em impotentes. Foram virando carvão, desde instrumentos mais comezinhos, como a condução coercitiva, até agora a regra que autorizava a prisão de larápios condenados em 2 instâncias do judiciário. Agora o forno foi transferido para o Congresso Nacional. Só a rua, não tem dúvida nenhuma, que só a rua pode fechar essa pizzaria, mas o asfalto ainda não gritou na intensidade necessária. Muita gente reage sentada no sofá de casa, disparando e-mails e mensagens nas redes sociais. Graças a essa gente é que o Congresso não está absolutamente inerte, está se mexendo. Os deputados e senadores estão percebendo que vão ter que entregar algum tipo de resposta. Mas eles estão preparando alguns antídotos. Estão tramando ali, por exemplo, restringir o encarceramento na segunda instância apenas para os futuros condenados. O futuro, como a gente sabe, a Deus pertence. A questão é, quem vai responder pelo passado de Lama?
Diga, Denise.
Olha, nessa articulação contrária à prisão em segunda instância, a gente pode ver uma divisão entre a Câmara e o Senado. Por mais que se tenha um discurso favorável a essa mudança, para que os corruptos sejam presos e outros criminosos também, a gente já vê uma divergência de opinião em relação à forma como se daria essa alteração. Então, a gente tem uma PEC de um lado, de outro lado um projeto, e há uma discussão toda se, no caso de ser um projeto, se ele não poderia voltar ao Supremo, e o Supremo novamente voltar a prevalecer essa questão de não poder ter a prisão em segunda instância. Então, a gente vê uma vacilação muito grande e eles podem buscar, de última hora, uma argumentação jurídica contra a aprovação das matérias nas duas casas ou uma tentativa de fundir essas duas propostas. Agora, uma coisa que me incomoda muito, além dessa questão da prisão de segunda instância, isso já faz um tempo, são as pessoas que recorreram à delação premiada e também estão na rua. São corruptos que também estavam envolvidos no processo, mas aí para facilitar o avanço das investigações. Então, nós temos grandes responsáveis, por exemplo, do Petrolão, que estavam na Petrobras, que já estão na rua. Tudo bem que eles estão com tornozeleira, mas eles estão mais tranquilos, dando entrevista. Marcelo Odebrecht hoje estava falando, inclusive questionando os termos das denúncias que foram apresentadas contra ele, contra o BNDES, as investigações de um modo geral. Então, eles tiveram um tempo de penúria na cadeia, mas eles estão voltando a uma normalidade, inclusive nas empresas. Então, até o acordo de leniência que é feito por parte das empresas, que eu acho que é uma coisa muito válida para que essas empresas possam continuar operando, empregando e contribuindo para a atividade do país, em determinado momento, os ex-integrantes responsáveis por todo o esquema de corrupção também pode ir para a rua. Então, acho que haveria necessidade de uma revisão também nesse sentido. A delação é importante, foi importantíssima para que se pudesse avançar, mas eu acho que em alguns acordos ela afrouxa demais a condenação.
Chamou Constantino.
Não, sim, eu queria falar também dessa questão que o Josias trouxe da quantidade de gente na rua. Claro que uma manifestação atrás da outra acaba dissipando, a época do ano não ajuda, mas eu trouxe um paralelo na cobertura ao vivo, de que no mesmo dia, no domingo, houve uma passeata em Hong Kong. Hong Kong é um lugar absolutamente próspero. Teve muita liberdade individual, liberdade de mercado, propriedade privada bem garantida desde a época da colônia britânica, depois foi passado de volta o poder à China continental e desde aí começaram alguns problemas, né? Hong Kong não tem a miséria que o Brasil tem, não tem essa questão toda aí da corrupção que nós temos, mas tem sede por voz na participação da política. E isso está levando o povo às ruas. Inclusive, as estimativas desse domingo foram as mais conservadoras das autoridades, que são chinesas, né? 180 mil pessoas, e os organizadores das manifestações falam 800 mil pessoas. Mesmo tomando por baixo 200 mil pessoas nas ruas, isso é quase 3% da população de Hong Kong, que é 7,4 milhões de pessoas. Isso é análogo a levar 6 milhões de pessoas para as ruas. Então, veja, realmente ainda tem muita rua e muito asfalto a ser ocupado no Brasil, se a gente quiser mandar um recado inequívoco, retumbante, essa classe que supostamente nos representa. E não adianta achar que é carnaval ou que é só a economia que importa, né? Porque está aí o recado. Hong Kong, eu disse, é um lugar absolutamente próspero, rico, mas o povo está nas ruas assumindo riscos, teve casos de violência, repressão policial forte, mas está nas ruas porque quer participação na democracia. Ou seja, o que o Supremo Tribunal fez foi uma espécie de golpe, um malabarismo. Não é o anseio popular. O anseio popular é prisão e todas as pesquisas mostram isso. 90% ou mais entendem que tem que ser punição, prisão, a partir da segunda instância. Muitos falam em primeira, né? Então, não é uma representação da voz do povo, essa filigrana técnica e jurídica que se encontrou, essa brecha legal para manter a impunidade. Ou seja, a população precisa realmente participar.
Virando a página, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é o ministro mais conhecido e bem avaliado do governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada hoje, 93% dos brasileiros conhecem o ex-juiz federal e 53% avaliam sua gestão como boa ou ótima. Os dados apontam ainda que 23% consideram a atuação de Moro regular, 21% ruim ou péssima e 3% não souberam opinar. Já com Bolsonaro, 32% avaliam o governo como regular e 36% como ruim ou péssimo. Antes ou atrás de Moro, o ministro mais conhecido pelos brasileiros é o da Economia, Paulo Guedes. No entanto, ele não é o segundo mais bem avaliado. Com 39% de aprovação, ele perde a posição para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que aparece com 43% de avaliação como ótima ou boa. E aí, Denise?
Olha, eu acho que já tem uma percepção da sociedade em relação ao que gosta de ver e de ouvir. O ministro Sérgio Moro, desde que era juiz, ele já conseguiu essa popularidade muito grande. Ele teve um apoio de toda a população por liderar as condenações da Lava Jato, pelo menos em primeira instância, então ele teve um papel decisivo. A gente sabe que a Lava Jato avançou muito por causa dele, e ele ficou com essa imagem, tanto que passou a integrar o governo do presidente Bolsonaro, exatamente por isso que seria uma bandeira, uma comprovação do compromisso do governo com o combate à corrupção. Agora, eu acho curioso, por exemplo, Damares estar à frente de Paulo Guedes, já que a economia, a melhora da economia, já vem tendo influência nessa questão da popularidade. Nós tivemos uma pesquisa divulgada no final de semana que mostra, não é nada excepcional, os mais pobres estão mais insatisfeitos com relação ao andamento da economia, mas já há uma percepção dessa melhora. E nós temos índices de confiança que comprovam isso, independentemente da pesquisa. Mas aí está a polêmica da Damares, não é, que de concreto eu acho que ela não tem nada a entregar do ministério dela, de ações que efetivamente possam demonstrar uma representatividade aí na defesa das mulheres. Ela se pega em assuntos pequenos, muito ideológicos, com um caráter muito religioso, enfim, e o peso que Paulo Guedes e a equipe dele vem tendo na reestruturação da economia, na apresentação de reformas, toda a responsabilidade no encaminhamento da recuperação econômica. Então me parece curioso. Em relação a Sérgio Moro, eu não vejo nenhuma surpresa. Agora, colocar a Damares na frente, eu vejo com muita surpresa, sim.
Você, Josias?
É, essa pesquisa do Datafolha, ela expôs alguns paradoxos, né? Na percepção dos brasileiros, o governo do Jair Bolsonaro piorou no quesito combate à corrupção, mas o Sérgio Moro continua sendo o ministro mais bem avaliado do governo. O brasileiro, por outro lado, enxerga avanços na gestão da economia, mas o Paulo Guedes ocupa aí apenas a terceira colocação no ranking de avaliação dos ministros. Ele é superado pela Damares Alves, que está na segunda colocação. Na comparação com a pesquisa que foi feita em agosto, caiu 5 pontos, de 34% para 29%, o índice de aprovação da forma como o governo lida com a corrupção. Mas a gestão do Sérgio Moro é aprovada por 53% dos brasileiros. A meu juízo, isso ocorre porque a sujeira que existe ao redor, desde o rolo com o primogênito Flávio Bolsonaro até o laranjal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, essa sujeira não grudou na imagem do Moro, que construiu uma imagem de combate à corrupção muito sólida como o juiz da Lava Jato. No movimento inverso, subiu 5 pontos, de 20% para 25%, a taxa de aprovação do modo como o governo gerencia a economia. A despeito disso, a aprovação do Paulo Guedes, de 39%, é inferior à da Damares Alves, que é aprovada por 43% dos brasileiros. Quer dizer, é preciso levar em conta um detalhe, porque o índice da Damares é anabolizado pela religião, porque a pesquisa mostra que o grosso da popularidade da ministra vem dos evangélicos pentecostais, que apreciam muito a gestão dela. De resto, eu acho que é preciso considerar 30% de aprovação para um ministro da economia associado a cortes e arroxos. Isso não chega a ser uma má avaliação, ao contrário. Atribuiu-se a um aroma de crescimento, porque o crescimento é muito tímido, mas o simples aroma de crescimento que começou a exalar do PIB já foi suficiente para estancar a sangria na aprovação do Bolsonaro. Ele parou de cair e ainda subiu ali residualmente um ponto, foi de 29% para 30% a taxa de aprovação do presidente. Se essa pesquisa serve para alguma coisa, é para mostrar ao Bolsonaro que ele deveria administrar melhor a língua dele, colocar as encrencas em pratos limpos e se concentrar no que interessa, é a economia. O futuro eleitoral do presidente e o do país também depende, sobretudo, do desempenho da economia. Não é muito constrangedor que o presidente esteja, em termos de avaliação, abaixo do Sérgio Moro e do Paulo Guedes. Mas Bolsonaro como sub-Damares, aí sim, é constrangedor. Acho que o presidente precisaria pensar em melhorar o seu desempenho. E essa melhoria da imagem do presidente, ela passa pela recuperação da economia. É nisso que o presidente precisa se concentrar.
Constantino.
Olha, eu não vi com muita surpresa essa pesquisa e acho que ela é talvez uma forma de apresentar para os liberais da Faria Lima o povo brasileiro, né? Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, na minha opinião, o Sérgio Moro é o grande carro-chefe de popularidade do governo, o que quer dizer o seguinte: o lavajatismo é mais forte do que o bolsonarismo. Eu venho repetindo isso aqui há meses já agora, porque a gente sabe que o presidente tem uma situação delicada lá envolvendo o filho dele, a família, Fabrício Queiroz, E se ele arrefecer, esmorecer no combate à corrupção e na bandeira ética, ele vai ser atropelado pelo lavajatismo, que foi muito importante para a sua vitória eleitoral. Ou seja, Sérgio Moro é mais importante do que o próprio Jair Bolsonaro, porque o povo tem como um dos principais pilares o combate à corrupção. E ele não vai transigir com isso. Em relação ao ministro Paulo Guedes, veja, um ministro da economia muito pop, eu acho que acende até uma luz amarela de que está fazendo alguma coisa errada. O ministro da economia tem que ser aquele cara que diz não para um monte de demandas populistas. Ele segura o cofre, ele não solta as verbas, ele aprova reformas ou manda reformas que reduzem privilégios de grupos organizados de interesse e que têm um benefício disperso na sociedade ou então ao longo do tempo. Então é apenas natural, na minha opinião, que um ministro da economia sério, liberal, que está fazendo aquilo que precisa ser feito, não vai realmente cair nas graças da população, não vai ter sambinha feito para ele, marchinha de carnaval, porque isso aí fica reservado justamente àqueles que estão alimentando de alguma forma o populismo, com a visão de curtíssimo prazo das cigarras e não das formigas. Quanto à ministra Damares, eu acho realmente que isso pode surpreender exatamente o pessoal mais progressista, que vive numa certa bolha cosmopolita e olha para a religião, para o cristianismo com um certo desprezo ou desdém. Veja, a população brasileira é uma população religiosa. Os evangélicos representam aí um terço, mais ou menos, do total, fora os católicos e tudo mais. Então, é apenas natural que uma ministra que tem comprado a briga com essa pauta progressista, que, sem sombra de dúvidas, extrapolou para o lado de lá, para o lado da esquerda, né? Que vem com ideologia de gênero nas escolas, que vem com um discurso disfarçado de científico e secular, e no fundo é ideologia pura, contra valores tradicionais, contra a família, contra até mesmo o bom senso e as tradições, eu acho apenas natural que uma ministra que compra essa briga caia nas graças do povo. Aí sim, eu entendo que o povo esteja aplaudindo uma reação religiosa que seja, religiosa, a uma outra religião, a uma religião muito mais radical em certos aspectos e disfarçada de moralismo secular, essa coisa aí de não, é científico, e não é científico coisa alguma. Aliás, o que há de ciência em ideologia de gênero? Negar a biologia, negar que menino é menino e menina é menina, como disse a ministra, isso é negar a ciência, isso é pura ideologia. E isso vem dilacerando as famílias e os valores tradicionais. Então, eu acho apenas natural que uma ministra que compre essa briga caia nas graças do povo, e é fundamental que sirva de alerta para muitos liberais, entre aspas, que acham que tudo se resume à economia. Isso é uma visão muito estreita, economicista, típica de Faria Lima, que não corresponde à realidade da população brasileira.
Denise. Agora, Rodrigo, eu estava pensando nessa questão do Paulo Guedes, porque a gente teve uma desorganização total da economia nas várias áreas. A gente ainda está convivendo com todos os erros, resultados de uma política totalmente errada e equivocada. E Paulo Guedes começa a reorganizar. E a gente já tinha, por exemplo, uma percepção da sociedade quanto à necessidade de aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. Quando você pegava as pesquisas aí de adesão da população, o percentual era muito alto. Então, se percebeu em determinado momento que ou havia uma reorganização para valer da economia, ou então a gente ia para o buraco mesmo, né, com um desmonte ainda pior. Então, eu imaginava que Paulo Guedes tivesse uma avaliação melhor exatamente por causa disso no momento, não lá atrás, quando a gente estava patinando, inclusive, segundo trimestre, que a gente teve PIB negativo. Mas agora, que já há uma certa recuperação, mesmo que seja do emprego na informalidade, não é? E não vamos esquecer, nós tivemos um ministro da Fazenda que virou presidente. Fernando Henrique Cardoso foi exatamente isso. Ele conseguiu reorganizar, também foi um momento de muita desorganização, conseguiram vencer a inflação, o Plano Real e tudo mais, e ele virou presidente. Então, a relação com a economia pode ser muito favorável, sim.
Oi, Josias.
Eu queria lembrar, como a Denise fez, que nós já tivemos um ministro da Economia que tinha um flagelo na ocasião, que era o flagelo da inflação, encaminhou minimamente a resolução desse problema com o Plano Real, e virou presidente da República. Então, eu não vejo nenhum nenhuma contradição entre um ministro que faça o seu trabalho, ainda que seja um trabalho antipático, mas esse trabalho, se ele fornece, se ele começa a produzir resultados, e no caso do Paulo Guedes, o resultado será a recuperação do emprego, o saneamento do Estado, a privatização, livrar o Estado de setores com os quais o Estado não deveria lidar para se concentrar naquilo que é essencial, saúde, educação, coisas que dependem do Estado. Se o ministro encaminha essas soluções, encaminha uma boa reforma administrativa, não vejo nenhuma contradição em que esse ministro se torne um ministro popular e até vire um presidenciável. E quanto à religião em dicotomia com a economia, é evidente que o mundo não se resume à economia. Mas se for todo mundo ficar rezando em cultos evangélicos e esquecer da economia, vai morrer todo mundo de fome e o emprego não vai ser reativado.
Fala, Constantino.
Não, é só porque eu realmente me expressei mal. Eu concordo tanto com a Denise como com o Josias em relação a essa coisa da popularidade da economia. É uma questão de prazo apenas. Quer dizer, o Fernando Henrique colheu depois os frutos da reorganização com o Plano Real e tudo mais. O Paulo Guedes, no primeiro ano de governo, que nem se encerrou ainda, ele está tentando colocar ordem na casa, mandar as reformas, e a gente está começando a ver a inflexão, tanto que a economia vai fechar esse ano com um crescimento ali perto de 1%, que é pífio ainda. Para ano que vem já se fala em mais de 2%, ou seja, eu acho que a tendência daqui até o final do primeiro mandato, né, o Paulo Guedes de fato ir se tornando um ministro mais popular à medida que a economia melhora. Mas no momento ele está justamente fazendo o dirty job, o trabalho sujo. E nessa fase é difícil imaginar que ele vá cair nas graças do povo.
Bom, eu lembro que esse é o tema que baseia a nossa pergunta hoje. Você dá a sua opinião também. O que é que você achou a respeito desses números divulgados pelo Datafolha sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação do governo, a avaliação dos ministros? Grave seu vídeo, mande pra gente. O número já tá aí na tela para você que nos assiste. Prefixo 11 931 17 0620. Grave seu vídeo. No final do programa a gente traz algumas das mensagens que chegaram. Agora uma rápida parada. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você. Até já. O procurador. Um outro destaque, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lamentou as mortes de 2 índios Guajajara em um atentado a tiros no Maranhão. Em uma publicação no Twitter, ele afirmou que a Polícia Federal já enviou uma equipe ao local para investigar o crime e a motivação do ataque. Hoje, Moro autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Canabrava, Guajajara, por 90 dias. No sábado, os caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara morreram e outros 2 índios ficaram feridos durante um atentado na BR-226. O local é foco de tensão entre indígenas e madeireiros e fica no município de Genipapo dos Vieiras, a 500 quilômetros da capital São Luís. Os feridos foram socorridos e estão sob proteção policial. Diga, Josias.
O confronto entre índios e poceiros, isso é um dado da realidade no Brasil, isso acontece. No caso do Maranhão, o Ministério Público Federal vem pedindo providências ao governo federal em relação à proteção desses índios há vários anos. Salvo engano meu, há uma década que essa demanda é reproduzida pelo Ministério Público Federal. Portanto, eu digo isso para realçar que esse problema não começou em 1º de janeiro de 2019. Mas acho que o governo do presidente Bolsonaro comete um erro ao tratar índio como um subcidadão. Bolsonaro tem sinalizado que não trata índio como um ser a ser protegido e tal. Acho que você pode até propor revisão de legislação, você pode propor a revisão do texto constitucional, mas hoje o índio é visto, se confunde muito com o meio ambiente, e se você trata isso de forma inadequada, você acaba prejudicando o interesse nacional. O Bolsonaro tem um discurso que, nesse caso da questão indígena, assim como em relação ao meio ambiente, está carregado de velhas obsessões do ex-deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente se queixa do excesso de reservas indígenas. Em abril de 98, me lembro bem de um discurso em que o Bolsonaro ainda, como um deputado do baixíssimo clero, ele disse lá na Câmara que a cavalaria brasileira foi muito incompetente, que competente mesmo, segundo ele, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema nos Estados Unidos. Isso é literal, foi o que disse Jair Bolsonaro da tribuna da Câmara. Ele, como presidente da República, teria que tomar certos cuidados. Então, ele esvaziou o aparato de fiscalização nessa área indígena, esvaziou o aparato de assistência às populações indígenas. Acho que ele comete um erro, porque você pode até reprogramar um determinado setor, você pode até propor mudança de legislação. Eu entendo que ele quer levar modernidade às aldeias, tem sido esse o discurso dele. Ele quer explorar minérios em aldeias indígenas, quer permitir atividade agropecuária em aldeias. Tudo isso é lícito. Agora, precisa fazer dentro da lei, dentro dos marcos legais, propondo ao Congresso. O Congresso autorizou, muito bem, vamos fazer. Agora, desmontar tudo e passar a impressão de que, a partir de 1º de janeiro, a realidade é outra, isso dá a impressão de que o governo está estimulando coisas como essa que estão acontecendo no Maranhão. Pessoas se sentem estimuladas a atirar em índio e a invadir terras indígenas. Acho que o governo faz mal ao se associar a esse tipo de atividade. E a associação se dá a partir da inação. Então, acho que o governo erra nesse ponto.
Você, Constantino.
Olha, em primeiro lugar, o ministro Sérgio Moro tomou a decisão correta, mandar gente lá averiguar, proteger as aldeias, e esse conflito é antigo, né? E tem razão em todos os lados, né? Não podemos idealizar todos os índios, imaginar que são pessoas puras, que não há corrupção na FUNAI, que não há problema de exploração e explorados nas aldeias, nas reservas indígenas e coisas do tipo, né? Quanto à questão de tratar ou não como subcidadão e tudo, a impressão que eu fico, muitas vezes, é que a esquerda progressista é que enxerga índio como subcidadão. Muitos indígenas e o próprio, uma ala do bolsonarismo, né, entende que índio não quer apenas apito, ou seja, índio não quer ser mascote da elite culpada que leu Rousseau e acreditou no bom selvagem. O que o índio quer é progresso, acesso à medicina, acesso a emprego, aos bens de consumo que nós temos, né? São cidadãos do mesmo país, do Brasil. Então, eu percebo, muitas vezes, por causa dessa questão da narrativa, que algumas mortes valem mais do que outras, algumas vidas valem mais do que outras, e de preferência, a morte acaba sendo explorada depois, né? Por exemplo, quando morre mulher e consegue se configurar como feminicídio, aí vem toda a narrativa e tudo mais. Quando morre algum gay, alguém da comunidade LGBT, às vezes atropelamento, né? Tem várias estatísticas, a Gazeta do Povo fez uma pesquisa muito boa sobre isso, né? Inúmeras mortes que inflam as estatísticas de homofobia no país não tem nada a ver com homofobia. Ou seja, a causa da morte não é porque a pessoa é homossexual. Então, assim, a realidade que nós temos que aceitar no Brasil, e isso é o meu ponto-chave aqui, é que morre muita gente. Morre índio, morre muita mulher, morre muito gay, morre muito homem, morre muito jovem. Sabe por quê? Porque morrem mais de 60 mil pessoas. E isso é que tinha que estar sendo comemorado. 22% de queda na taxa de homicídios até aqui. Isso é uma conquista que importa a todos. Sejam índios, sejam gays, sejam mulheres, sejam homens, sejam cristãos, ateus. É menos gente morrendo, menos ser humano morrendo. Então é óbvio que casos particulares vão ser explorados dentro de uma narrativa. Tem até uma brincadeira do politicamente correto que o sujeito vai lá com uma ficha, uma matriz, para ver vítima e algoz, e ver se dá para encaixar na narrativa, né? Se a vítima foi um homem branco e o algoz foi um homossexual, aí rasga, né? Porque a narrativa não ajuda na ideologia. Então, eu acho muito importante levar isso em conta. É lamentável que qualquer pessoa inocente morra, seja índio ou não. Esses conflitos específicos das aldeias indígenas com poceiros e tudo mais é algo histórico. Tem que ter alguma resposta para isso. A resposta que o governo vem oferecendo eu não acho absurda, em que pese retóricas e declarações estapafúrdias do presidente no passado. A resposta é levar império da lei, cidadania, progresso para essa região, e não mantê-los como uma espécie de zoológico humano para acalentar os corações da elite do Leblon e da Vila Madalena.
Denise.
Agora, depende muito desse progresso, né, Rodrigo? Porque tem o progresso que ele vai destruindo o meio ambiente e a condição de vida daquele índio que não quer viver com os bens que a gente tem na cidade, de modo geral, e aquele que cuida de preservar o meio ambiente que ele está acostumado. Essa é uma discussão que vem também de muito tempo. Agora, a gente percebe que há uma flexibilização meio geral, que não necessariamente na legislação, mas em termos de declarações quanto à manutenção, preservação de floresta, preservação de determinadas legislações que protegem o meio ambiente na região amazônica, e isso tem causado problemas. O governo foi atropelado por aquela onda de queimadas, tudo bem a argumentação que outros países passaram pelo mesmo problema, mas sabemos que houve recordes de queimadas durante uma certa fase, a Força Nacional teve de interferir para conseguir ter controle, descobriu-se que houve sim o Dia do Fogo, que tinha muita gente interessada nas queimadas para poder ocupar as terras depois. Nós sabemos que o próprio presidente defende áreas de garimpo dentro das áreas de preservação das reservas indígenas. Isso também flexibiliza. É como se desse o aval para uma ocupação que muitas vezes pode ser predatória, que é uma coisa muito perigosa em termos de meio ambiente. Não se trata de colocar o índio lá como mascote, mas é alguém que tem uma condição de vida que, em muitos casos, ele quer vir preservado, ele não quer vir para a cidade grande. Esse é um conflito, inclusive, que tem levado a vários outros problemas nas tribos indígenas, que os mais jovens, muitas vezes, passam a conviver com as cidades e depois ficam deslocados, eles não sabem exatamente para que lado que eles vão, porque não tem emprego. Agora, há necessidade, sim, de uma política muito específica para a região, que consiga tirar a população da miséria, utilizando os recursos naturais que seja de uma forma produtiva, inclusive em termos de país. Então, vamos utilizar a vocação da região em termos de produção agrícola, em termos de exploração, mas respeitando determinadas condições. E quando você pega uma tribo que já vinha denunciando conflitos na região, que já teve outros casos de assassinato, eu acho que não pode ser caracterizado assim como um simples assassinato, mais um nas estatísticas. Eu acho que o ministro Sérgio Moro agiu da forma mais correta, tem de investigar, tem de ir a fundo até para inibir outros casos desse tipo que tenham um outro caráter que não um assassinato que possa ser colocado apenas à estatística.
Fala, Josias.
Eu acho que você pode perfeitamente celebrar a queda no índice de mortes violentas no Brasil, como não celebrar algo assim, sem desconhecer os problemas que existem no país. Agora, nós vamos desconhecer que no Brasil há homofobia. Vamos desconhecer que no Brasil há conflitos entre índios e poceiros e desmatadores. Ainda outro dia nós estávamos comentando aqui a morte de 9 jovens em Paraisópolis em decorrência de uma ação violenta e inapropriada da PM. Nós vamos agora desconhecer que a PM erra, comete erros, e que nesse caso específico foi um erro grotesco. O próprio governador teve que depois se reposicionar em cena, porque a coisa está se revelando uma ação absolutamente feita fora dos protocolos da própria Polícia Militar. Quer dizer, não dá para desconhecer os problemas. E não me parece que o governo esteja dando resposta adequada ao drama dos índios. O governo não está levando o império da lei às aldeias, ao contrário, o governo está pretendendo legalizar garimpos ilegais, pretendendo reconhecer a posse de pessoas que se apossaram de terras públicas de forma ilegítima. Isto não é levar o império da lei, é você legalizar quem está em situação ilegal. Então, acho que a gente tem que reconhecer os problemas. Problemas existem, não dá para ficar contemporizando. Não tem, então, quer dizer que não temos mais homofobia no Brasil, não temos mais problema de conflito em área indígena, vamos desconhecer isso tudo? Morreu, vamos lamentar a morte? Não, vamos reconhecer. Tem um problema e o fato de o ministro ter agido corretamente, não tinha outra ação a adotar, senão a de investigar e de mandar lá a Força Nacional. Quer dizer, nós estamos enxugando um gelo que poderia não existir. Se não tivesse o problema, não teria que mandar agora a Força Nacional para lá.
Fala, Constantino.
Não, é óbvio que cada vida importa, como eu disse, né? Eu só quis chamar atenção para a narrativa ideológica da turma progressista, né? Que acaba adaptando cada a coisa que acontece de acordo com a sua ideologia. Em relação aos problemas nas aldeias e para os povos indígenas, veja, quase 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas. Nós temos vários problemas ali de alcoolismo, em alguns casos extremos até infanticídio. Nós vamos fazer vista grossa a barbárie em nome do multiculturalismo ou de uma ideia idealizada do povo indígena, ou nós vamos tratá-los como cidadão, como gente, como ser humano? Eu acho que essa é a questão mais relevante que se coloca. Agora, em casos específicos desse, como eu comecei minha fala, o ministro acertou e tem que averiguar até o final e punir os culpados. Ponto.
Josias.
Acho que nessa matéria, viu, o Constantino, eu acho que eu sou mais liberal do que você, porque o que me preocupa aqui é a imagem que o está permitindo que se forme do Brasil lá fora. E índio e floresta se confundem. Hoje, o governo passa uma ideia que se distancia dos valores civilizatórios. Isso me preocupa, porque isso causa prejuízos à economia brasileira. Então, nessa matéria, eu acho que eu sou mais liberal do que você.
Fechamos aqui nosso segundo bloco do 3 em 1 desta segunda-feira. Uma rápida parada. Daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Até já. Afastado do Twitter desde 11 de novembro, formara a determinação do envio de uma proposta que revoga a medida que excluiu da categoria microempreendedor individual ao menos 26 atividades. O anúncio foi feito após a repercussão negativa da proposta, principalmente no meio artístico, principal afetado pela decisão. No entanto, a classe política também se mobilizou. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, foi ao Twitter e disse que recebeu um telefonema do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo Maia, Alcolumbre afirmou que pautará um projeto de decreto legislativo amanhã para revogar a resolução do governo. Em entrevista ao O Globo, o presidente da Câmara classificou ainda como absurda a decisão de retirar profissões culturais do MEI e avaliou que o governo Bolsonaro se concentra em nichos que formaram a base inicial da sua campanha à presidência em 2018. Diga, Denise.
Causou estranheza desde o começo essa decisão de excluir muitas categorias, a maior parte classe artística mesmo. Isso produziu, dá munição para o discurso de oposição ao presidente Bolsonaro e não tinha muita justificativa do ponto de vista técnico. A gente até vê muitas discussões no âmbito de uma reforma tributária em relação a incentivos que são dados, por exemplo, o Simples Nacional, mesmo microempreendedor individual, há uma preocupação do governo, inclusive com contribuições para a Previdência, o quanto que isso pode produzir de desarranjo para a economia. Agora, da forma como essa medida foi formatada, a impressão que se tinha é que tentava penalizar, prejudicar mesmo a classe artística e os pequenos empresários, não é? Que são microempreendedores, que seriam penalizados, que não teriam a vantagem de se poder registrar, poderem ter esse registro com um custo menor. O presidente fez bem, eu acho que ele percebeu que haveria uma derrota no Congresso em relação a isso, porque a resposta foi muito rápida, ainda durante o final de semana. Então, falta uma explicação de qual seria o objetivo deles com esse tipo de medida, inclusive do ponto de vista financeiro, se isso iria acarretar mesmo alguma diferença em termos de arrecadação para o governo, se faria, traria algum resultado prático.
Fala, Constantino.
Eu acho que é isso, né? Houve também uma reação muito forte, um medo de que isso pudesse gerar mais informalidade. Agora, eu acho que talvez, como a classe artística foi a mais atacada, seria a maior prejudicada com isso, talvez tenha aí essa questão da guerra que envolve o bolsonarismo e os artistas normalmente associados à esquerda e também um desejo de apontar para uma hipocrisia que o próprio presidente, em campanha, usou muito em vários discursos, né, quando se falava daquilo que é ilegal, mas não é imoral, e vice-versa, da pejotização. Né? Quer dizer, quando você vai criando tantas camadas beneficiadas, privilégios, em vez de simplificar a regra para todos e reduzindo também o custo para todos, né, você vai justamente criando esses subterfúgios que aqueles que têm mais influência ou mais capacidade acabam driblando, então, os altos custos que outros não conseguem fazer. Se você é um assalariado de uma empresa, você vai pagar lá na veia um imposto maior do que se você cria uma empresa e com isso consegue se proteger ali dentro de categoria que tem benefícios fiscais e tudo mais. Então eu acho que também pode ser uma estratégia de narrativa para expor essa classe artística e sua suposta hipocrisia nesse aspecto. Meu sonho como liberal é que simplificasse para tudo e todos, sem muitas camadas, sem muitas divergências entre categorias e que, de preferência, óbvio, a tributação fosse única e muito baixa para todo mundo. Mas isso é um sonho distante de um liberal um pouco idealista.
Fala, Josias.
Olha, o MEI, o nome diz, é um programa de microempreendedores individuais. Esse programa completou 10 anos agora em 2019. Ele tirou da informalidade alguma coisa em torno de 2 milhões de microempreendedores. No instante em que a principal marca do mercado de trabalho brasileiro é a precarização do emprego, eu acho que não faz o menor sentido você excluir categorias de um programa como esse, de supetão, sem nenhuma justificativa plausível. O recuo determinado pelo presidente Bolsonaro, ele se revelou uma providência de bom senso, porque numa canetada, o Ministério da Economia expurgou do MEI 14 atividades. Não é fato que a maioria era do setor cultural, é metade. Dos 14, 7 têm alguma ligação com o setor cultural. E nós não estamos falando de gente milionária, estamos falando de cantores que tocam em boteco, músicos, DJs, humoristas, instrutores de teatro. Entre os profissionais não vinculados à cultura, foram ali, passados na lâmina, esteticistas. O nosso amigo lá de Virgínia, o Olavo de Carvalho, pode estar irritado, porque entraram também os astrólogos, instrutores de informática, professores particulares. Quer dizer, quem adere ao MEI é gente que tem um faturamento anual de R$81 mil. 81 mil por ano, que não é nenhum milionário. Quer dizer, o sujeito adere ao programa e aí ele passa a pagar alguma coisa como R$ 55, R$ 56 por nota fiscal emitida. E aí se regulariza, começa a contribuir para o INSS. O governo tem muito vespeiro para mexer antes de bulir com essa gente, com essa gente que administra ali seus pequenos negócios. E o Bolsonaro não recuou por bondade. Ele deu meia volta porque o Rodrigo Maia foi no Twitter e avisou que iam derrubar isso por meio de um decreto legislativo e já informou, olha, vai ser votado na terça-feira, portanto, amanhã, no Senado, e no dia seguinte a gente derruba na Câmara. O Bolsonaro achou que era o caso de recuar, recuou. Nem sei se já editaram o ato. É bom que editem, porque tem potencial para cair no Congresso se não editar.
Fala, Denise.
Eu acho que vale lembrar que a ideia original era trazer para uma certa formalidade quem não conseguia trabalhar com registro formal, que não conseguia ter uma empresa dentro das características que nós tínhamos registro anteriormente. Agora, hoje em dia, Josias, acabou sendo uma forma também de driblar a informalidade, a necessidade de as empresas reduzirem custos, então vão contratando os microempreendedores individuais que têm parcialmente alguma condição, inclusive depois da aposentadoria, mas também é uma informalidade indireta que nós temos dentro desse processo aí de uma fraqueza ainda da atividade econômica, de necessidade de uma revisão dos encargos trabalhistas de uma forma muito mais ampla, porque a gente tem uma explosão aí de criações de microempresas e, na verdade, é uma maneira de driblar o desemprego mesmo.
Bom, a gente já vai caminhando para o nosso final do programa de hoje. Temos as mensagens então dos nossos ouvintes e espectadores que chegaram pelo nosso WhatsApp. Bora lá.
Oi, Jovem Pan. Acabei de sair da academia, ó, escutando vocês. Primeiro, parabéns pelo programa. Quando dá, eu escuto, não é toda hora que dá, não. Apoio o Sérgio Moro. Sensacional, ele vai tirar a gente dessa bagunça toda aí. Tenho certeza. Paulo Guedes também está aprovado. Continua aí dando apoio para ele aí, para que ele vai conseguir fazer o que tem que fazer. A Damares tem que tomar um pouco de cuidado com o que ela fala, só para não cair a popularidade dela. Mas é o que o povo está pedindo. Bolsonaro precisa de um assessor para poder tomar cuidado com o que fala. Mas com o apoio dos outros ele vai conseguir, tá? Parabéns pelo programa, beijo para vocês.
Olá, pessoal da Jovem Pan. Realmente não é surpresa nenhuma essa popularidade do Moro. Afinal, foi ele que colocou o maior bandido na cadeia e tornou o Brasil um pouco menos pior. Um abraço, Thiago, de Natal, Rio Grande do Norte.
Boa, valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Parece que dentro do Datafolha acertou, né? Pela medição aí dos nossos ouvintes, o pessoal também tá sintonizado com o Moro, né? Tá avaliando bem, né? Então, parece que dessa vez acertou. Temos música, olha, para fechar o programa de hoje. A música hoje foi escolhida pela nossa produção. É o Zé Geraldo, Senhorita. Isso, hoje é aniversário do Zé Geraldo. Então tá, vamos com o som dele para fechar o programa de hoje. Tchau, Denise. Valeu, obrigado pela companhia. Para você, tchau. Que pegou o programa no meio, só explicando, Denise fica com a gente até sexta-feira. Valeu, Denise. Boa
só
semana.
Só essa semana. Um abraço a todos, uma ótima noite. Rodrigo, também Josias e Vitor.
Boa noite, Constantino.
Boa noite a todos, um prazer ter a Denise com a gente aí. Boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Muito boa noite. Também quero registrar a satisfação de ter a Denise aqui do nosso lado, por uma semana que seja.
Obrigada.
Valeu, obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho de sempre. Uma boa noite, até amanhã.
Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só um amigo. Traz o que é seu, uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois.
Em um.